Olá, sou Afonso Fazendeiro, medalha de bronze nos Jogos Europeus e hoje Padel Pop na M80. Padel Pop, Padel Pop, Padel Pop, Padel Pop, Padel Pop,
Padel Pop, Padel Pop, Padel Pop. M80 Padel Pop. Sábado é sempre um bom dia para se jogar pádel, certo? E também para se falar de pádel na rádio. Por isso, seja bem-vindo ao Multiverso ESC Online. O M80 Padel Pop é oferecido por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
E no segundo programa da temporada vai ficar a saber como é que surgiu a Federação Portuguesa de Pádel. Temos mais dicas para melhorar o seu jogo e uma música inspiradora para jogar pádel.
Antes disso, e antes de irmos até ao Alentejo, faltou apresentar-nos.
É
Elsa
verdade.
Teixeira.
Elsa Teixeira!
Teixeira!
Já está falando! Porque é do Alentejo!
É Pedro Plantier! Nunes!
Elsa Teixeira, o Pedro Plantier, o Luís Nunes e no Norte o nosso repórter João Ramos. Agora sim, vamos até ao Alentejo.
Vamos!
M80, Padel Pop, primeiro set.
Pode ser um destino para o seu próximo fim de semana prolongado, por exemplo, Reguengos de Monsaraz. Bom para relaxar, come-se bem e também tem pádel.
E que pádel tem? Já ouvi falar do Monsaraz Padel Club? Se não ouviu, vai ouvir agora, porque temos ao telefone o responsável pelo clube, Nuno Matias Guilherme. Nuno, estamos muito curiosos como é que aparece um clube em Monsaraz, ainda por cima com a qualidade que eu já ouvi dizer que tem.
Epá, como vocês sabem, eu sou veterinário de profissão, mas sempre fui empresário e muito empreendedor. E aqui em 2018, 2019, começou a germinar aqui na minha cabeça, começou aqui a surgir aqui o que é que eu faço, o que é que eu não faço. Tá, e o pádel surgiu, eu por viver aqui junto à fronteira desde sempre, já há 30 anos que vejo pádel na televisão. Okay. E então o pádel surgiu aqui um pouco como na minha ideia, como uma forma de investir aqui na zona. Nós temos uma zona muito turística, temos tido aqui muitos turistas. Monsaraz é um farol, é um ícone aqui na zona. E era uma valência que faltava aqui. Pareceu-me que seria uma boa aposta, um bom investimento aqui para nós.
Oh. E investimento é mesmo a palavra certa, não é? Foi feito aí um grande investimento.
Eu, na altura, pensei, estando aqui, o pádel, estamos a falar aqui numa zona muito interior, não é? Estamos longe dos grandes centros, de Lisboa, Porto e das zonas mais populacionais. E então eu pensei sempre em fazer algo um pouco diferente, na medida em que para fazer igual, não seria fácil cativar outro tipo de público. Pessoas de fora, pessoas que quisessem experimentar algo um pouco diferente daquilo que já fazem no seu dia-a-dia. E então, vi o que é que se fazia lá fora, dei umas voltas, fui à Espanha. Os espanhóis estão um bocadinho à nossa frente nesse aspecto. Vi o que é que eles faziam, fui ver como é que nesta zona aqui mais do interior, quer da Península, seja Portugal ou Espanha, como é que eles faziam face às ondas de calor que temos no verão, como é que faziam no inverno. E então, decidi apostar aqui um pouco na climatização no verão, na questão do streaming e dos vídeos nos campos, que também já se utilizam em alguns países lá fora. Apostei e investi e colocámos toda esta tecnologia, estas novas tecnologias que existem agora ao dispor da modalidade.
Desculpa interromper, tu tens campos, são campos cobertos e completamente cobertos, fizeste um pavilhão.
Sim, nós fizemos tudo, aqui foi tudo feito de raiz. Okay. Isto não existia aqui nada, foi um pavilhão todo ele feito a pensar no pádel. Nós temos 10 metros de pé direito, de livre ao centro do pavilhão, e porque o recomendado era 6 metros a nível federativo, aqui internacionalmente. Eu já com alguma recomendação para ir para os 8, instalações novas.
Então 6 metros, joga-se um ténis
ping-pongzinho.
Exato. Então tentámos fazer aqui uma coisa já a pensar mais à frente, em que as pessoas consigam jogar à vontade, quer seja a nível de campos. Nós temos aqui ultrapanorâmicos como Piso da Mondo, vamos buscar aquilo que de melhor se fazia agora. Temos aquela questão do vídeo que vos falei ainda há pouco.
Certo.
Nós temos aqui, se pode ser utilizado como VAR, se dizermos, ou seja, no momento tu podes logo vir à porta do campo e confirmar como é que foi o tipo de jogada, se a bola foi dentro, se foi fora, se a pessoa estava no sítio, não estava, todas aquelas coisas. como, assim, como depois recebes também esse teu vídeo, recebes na aplicação, recebes depois no teu telefone para tu guardares, para tu fazeres clipes, pequenos clipes do vídeo para partilhares nas redes sociais.
Já temos estado aqui um bocadinho a par destas novas tecnologias todas, mas a grande curiosidade de, eu diria, 100% dos donos dos clubes indoors que infelizmente não tiveram hipótese de ter um clube climatizado. Porquê? Porque torna completamente insuportável cumprires o business plan. Diz-me uma coisa, a climatização é que é ar-condicionados ou tens mais alguma coisa?
Não, não. Ou melhor, nós temos dois tipos de climatização. Nós temos, são 2.500 metros quadrados de pavilhão, de área coberta, com mais 400 metros quadrados de zona de esplanada exterior, mas naquilo que tu perguntas aqui do interior, nós temos dois tipos de climatização. Dentro destes 2.500 metros quadrados temos dois pisos de 300 metros quadrados que estão climatizados com AVAC, com ar-condicionado,
okay,
como tu dizes.
Certo.
E depois temos o resto da nave, o resto do pavilhão, tem uma ventilação que é muito utilizada em Espanha, que é chamada ventilação adiabática, que é uma ventilação em que tu arrefeces o ar, mas com ar novo que entra do exterior em que tu aumentas o teor de umidade do ar, é o que é o indicado para a prática do, para a prática do desporto. Não é o mesmo ar que é reciclado, é um ar novo, é sim um ar novo que entra e que é umedecido, por forma a ficar com uma melhor qualidade, uma melhor, mais adequado para a prática do desporto.
E diz-me uma coisa, nesse sentido, nunca tens os vidros embaciados?
Graças a Deus, não.
Okay. De onde é que vem a tua clientela? Porque realmente estás mesmo na fronteira quase com a Espanha, portanto é um sítio remoto, hoje em dia muito turístico, mas quem é que são os teus clientes?
Nós temos aqui várias vertentes de utilização. Não havia, como devem imaginar, não existia uma cultura de paddle aqui na nossa zona, então nós somos um clube muito recente, abrimos há 2 meses, por isso estamos a partir pedra, não é, como costumamos dizer agora, aqui na zona. Mas é muito agradável ver que já temos, das pessoas locais, um grupo bastante grande de pessoas que já estão viciadas, já têm o bichinho do paddle. Mas ao mesmo tempo é muito engraçado ver que temos muita gente de fora, muita gente dos grandes centros aqui próximos, ou seja, quer seja de Elvas, de Estremoz, de Évora, de Montemor.
Vão ir de propósito pelas vossas condições únicas.
Vem. Nós temos aqui, notas perfeitamente que existem dois tempos, dois timings de utilização, que é a utilização dos locais, que é aquela que acontece mais durante a semana, e depois temos a utilização de fim de semana, em que se nota cada vez mais. Nós abrimos numa fase agora, não é uma fase turística, mas em que já fizemos aqui vários torneios, em que colocámos aqui 40 duplas a jogar, maioritariamente pessoas de fora, pessoas dos arredores e de Lisboa.
Qual é o teu clube mais próximo? Concorrente.
Nós, mais próximo, eu não vejo os clubes como concorrentes.
Não, isso que eu tinha a dizer. Eu acho que concorrência é os outros esportes.
Eu acho que aqui somos todos parceiros, somos todos parceiros e todos potenciando e dinamizando este esporte.
É verdade.
Nós, os colegas que temos aqui mais próximos, é Évora. Évora está aqui a 40
quilómetros, okay,
40 quilómetros,
ótimo.
Temos dois clubes em Évora e são os que estão aqui mais próximos.
Isso,
Évora já
é
cidade universitária, com alguma dimensão. Montemor a seguir, também tem, são outdoors, em Évora já tens as duas coisas, indoors e outdoors, e depois já mais longe, depois só já Elvas, que Elvas já está a 90 quilómetros, assim como Beja. Que, apesar das pessoas terem aquela ideia que é ali no Alentejo, é tudo no mesmo sítio, mas o Alentejo é grande e as coisas ficam longe umas das outras.
Nuno, brevemente vais ter aí uma prova, provavelmente nacional, está sem negociações. Temos mesmo muita curiosidade em visitar-te. E desejamos-te o maior dos sucessos, porque não tenho a mínima dúvida, com essas condições, até lá de cima do norte vão-te visitar.
Já tenho aqui pessoas a querer vir de Óbidos. Cá estamos para vos receber a todos da melhor forma possível.
M80 Paddle Pop Tie Break.
É a nossa secção Famosos que jogam paddle. E quem é o famoso desta semana?
Quem segue o rugby sabe de certeza quem é o Pipoca. Pedro Leal. Estás-te a rir?
Adoro esta alcunha.
O Pipoca. Pedro Leal, antigo jogador de rugby, que teve uma performance incrível no Mundial de 2007. Era mais baixinho de todos, mas foi gigante.
Tiebreak. Primeira vez que jogaste pádel?
Acho que foi logo a seguir à pandemia. Tinha acabado de deixar a minha carreira do rei, profissional durante vários anos, e a primeira vez que fui a pádel, acho que gostei logo, imediatamente, porque acho que o desporto é brutal, porque jogas sempre a pares.
Porquê é que continuaste?
Continuei porque junta-se sempre com os adversários e bebe sempre uma cerveja a seguir ao jogo, porque acho que isso é um espírito parecido com o do rei, em que há sempre a terceira parte, onde nós respeitamos os adversários. O jogo é jogo e queremos ganhar, mas ganhando ou perdendo, a seguir ao jogo vamos sempre tentar beber uma cerveja quando dá tempo.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Tento jogar pelo menos duas, porque eu tenho aula à segunda-feira, tenho sempre aula com mais três amigos e com o professor, por isso essa aula faço sempre, e depois tento jogar pelo menos mais uma vez. Às vezes, se puder jogar três vezes, quatro vezes, jogo. Tento jogar sempre à hora do almoço. Quase sempre no W Paddle.
Tens ou já tiveste aulas?
Tenho aula uma vez por semana, lá no W, com o Filipe Ares. Para teres evoluído, para passar para outro nível, tens de ter aulas, como tudo na vida, não é?
Que nível achas que tens?
O nível não sai, olha, eu não tenho tempo a fazer torneios, porque agora sou treinador de rei, por isso os torneios são ao fim de semana. Quem diga nível 3, há quem diga que há algum nível 2, mas acho que é mais nível 3. Não sei bem.
Qual a tua melhor característica?
Eu acho que tenho uma boa direita. Já no ténis tenho uma boa direita. Acho que a bandeja também é uma boa arma, mas acho que temos sempre a melhorar. Temos sempre a melhorar.
Qual a tua pior característica?
Não sei, diria tirar por 3. Acho que ainda é uma arma difícil. Eu também jogo à direita, por isso o jogador da direita não é tão ofensivo como o jogador da esquerda.
Tie break. Pedro Leal, antigo jogador de rugby, mais um viciado no pádel.
M80 Paddle Pop, segundo set.
O M80 Paddle Pop é oferecido por ESC Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E agora, vamos um bocadinho de história. Sabe como é que surgiu a Federação Portuguesa de Paddle? Temos aqui no estúdio a melhor pessoa para responder a esta pergunta. Senhoras e senhores, Pedro Fantier. Foi o melhor refarto de tambor que eu conseguia fazer, desculpa.
Pitucas, pá. Conta-nos lá como é que uma piada entre amigos de ténis, pá, se emancipou ao ponto de ser criada uma federação.
É verdade, já passou tanto tempo. Olhando para trás, eu comecei a jogar pádel, a primeira vez que tive a experiência foi quase há 20 anos. Foi mesmo há 20 anos.
Para que fazer contas, Pitucas?
É verdade, mas é que o tempo passa e tudo o que se passou até hoje, isto ser o que é uma história muito engraçada. Antigamente éramos muito poucos, não é? Aliás, tinha que começar por algum motivo, mas acima de tudo, o meu primeiro contacto foi em 2004, na Quinta da Marinha, o Wells Club da Quinta da Marinha. Por sua vez, o dono era o padrinho da minha mulher, mas quem ficou a gerir era o Pedro Beaver e o Mário Azevedo Gomes. E o Pedro Beaver foi o meu, que também tem o Ace Team e tem o paddle do Ace Team. Hoje em dia, aliás, está mais focado no paddle do que ténis. Mas foi o nosso treinador de ténis, o nosso, porque a equipa do Ace Team é uma equipa de irmãos e amigos que ainda continuam a ser, e convidou alguns que tinham sido jogadores e atletas deles para experimentar a modalidade. E confesso que ao início não achei muita piada, porque as raquetes eram muito fraquinhas. Cada vez que a pessoa fazia um smash, porque nós jogámos ténis, aliás, durante muitos anos jogou-se ténis dentro dos campos de paddle, e cada vez que fazíamos um smash partíamos a raquete, e eu até tinha vergonha, e olhava para o Pedro e disse: Pedro, acho que parti mais uma. Lembro-me que saímos de lá e dizer: pá, este desporto é miserável, não tem graça nenhuma, porque também não sabíamos as regras, era jogarmos ténis entre um campado, um torneio após torneio após torneio. Começámos a ficar mais motivados, começámos a gostar mais, e quando digo começámos mais, éramos muito poucos. Havia uns espanhóis que viviam cá e que nos ajudavam a dar umas dicas.
Mas poucos que em 10?
Sim, ao início éramos muito poucos. Eu lembro que o meu primeiro parceiro foi o Diogo Serras Pereira, o João Roque, que era o João Zelhão, depois havia o José Maria com o Ricardo Soares, e era assim os que estavam um bocadinho mais fortes. Havia uns que depois deixaram de jogar, mas é engraçado que a minha união a quem chama o pai do paddle, a mim, ao Rock, foi: fomos jogar um torneio e no dia anterior o meu parceiro deixou-me, não apareceu, e o parceiro do João também, para não dizer nomes, também não apareceu, e nós decidimos juntar.
Não acontecem por acaso.
Nada acontece por acaso, e decidimos jogar juntos. E a partir desse dia jogámos 7 anos juntos. Depois criámos também a empresa e criámos várias coisas. Mas, diretamente um bocadinho à pergunta, A federação surge, a Federação Portuguesa de Pádel surge porque a partir de um certo momento é que começa a aparecer cada vez mais pessoas, e na altura até era a GES Racket, comigo e com o João começámos a fazer os primeiros torneios, o primeiro circuito nacional, os primeiros mixes fomos nós que inventámos lá, até porque tínhamos que preencher os campos, ninguém sabia o que era o pádel, e como nós vínhamos do ténis, nós abordámos muitos clubes, e conhecidos como éramos do ténis, éramos muito gozados em cada clube que nós aparecíamos para falarmos de um desporto que ninguém sabia o que era, ou então chamavam-lhe o vizinho pobre do
Portanto, havia muito preconceito em relação ao pádel.
Completamente. De tal maneira que o primeiro clube que nós construímos dentro do Estoril, nós literalmente fomos jogados para um canto, que era um descampado, que não, nem sequer fazia, estava parte dentro do clube, apesar de ser parte integrante do terreno do clube, fomos completamente para um canto. Hoje em dia esse canto vale muito dinheiro,
claro.
Os preços das coisas todas mudam muito, mas quando começa a haver uma movimentação de pessoas de paddle e de alguns torneios já a serem organizados e mais clubes a aparecerem, a Federação Portuguesa de Ténis percebeu que isto poderia ter aqui, porque olhava para a vizinha Espanha e era uma loucura pegada. O que acontecia era os velhos clubes de ténis estavam-se a tornar clubes de paddle, e percebeu um bocadinho, é melhor começarmos a controlar isto desde o início. E portanto, ao início, durante algum tempo, o paddle esteve dentro da Federação de Ténis, mas era mais um desporto pobre de raquetes dentro da Federação de Ténis. E depois quem lá estava também não dava conta do recado, e nós, como eras os que jogávamos, éramos campeões nacionais e éramos que aparecia, as federações internacionais falavam connosco, comigo, com o João Roque, e pediam-nos como é que é possível, falamos para a Federação de Ténis e ninguém responde, ninguém diz nada, queremos organizar, gostavam que vocês fizessem parte do que é a FIPA hoje em dia, e não havia forma de o fazer. E portanto um conjunto de amigos e aficionados, neste caso do paddle, decidiu juntar-se. Isto foi em 2010, 2011, até que a federação fica realmente
não fica homologada,
é, porque tudo é legal, nós temos que construir uma federação e ela é legal, pode ou não ter utilidade pública desportiva. E o que é que isto quer dizer? Tendo-se utilidade pública desportiva, tem-se acesso aos dinheiros do ICDJ, e depois tem-se direito a poder organizar os campeonatos nacionais e todo o tipo de provas homologadas, neste caso pelo PDJ, neste caso pela Federação. Foi um percurso muito difícil, porque o ténis não queria largar,
claro,
a tutela do paddle, não fazendo absolutamente nada, nem respondendo a nada, não queria. E portanto foi um processo de muita, e neste caso o atual presidente ainda, o Ricardo Oliveira, fruto do seu empenho total e dos seus contactos e da forma como ele se mexia, de outra forma ainda hoje estaríamos no ténis e o desporto não era o que era. Foi muito duro conseguirmos a utilidade pública desportiva. Foi a primeira vez na história do desporto português que uma federação perde a utilidade desportiva para uma criação de outra federação. E conseguiu-se, e foi um mérito, e foi uma festa, porque éramos nós que fazíamos o circuito nacional, mas depois não tínhamos a chancela de reconhecimento quando era um campeonato nacional, porque quem o tinha era a Federação Portuguesa de Ténis, apesar da Federação Internacional de Pádel reconhecia-nos a nós e não a ténis. Enfim, foi um processo muito difícil, que teve um final muito feliz. A própria Federação Internacional de Pádel teve que fazer um questionário às duas federações para ver os requisitos, se cumpriam ou não, e a Federação Portuguesa de Pádel cumpria com tudo e a ténis não cumpria com nada. Acho que nem respondeu. Portanto, foi tirada, foi reconhecida. E felizmente hoje são quase 14 ou 15 mil filiados, o paddle está uma loucura pegada de torneios e vai continuar na sua expansão. E portanto foram muitos anos.
Foi um parto.
Eu já não faço parte da Federação Portuguesa de Paddle, estive lá 12 anos e achei que era uma altura de eu sair, já não estava a contribuir para nada e tinha os meus projetos privados, porque nós trabalhámos sempre pro bono durante 12 anos. E as famílias não se vivem de provões,
claro, não
é?
Não vivem do ar.
E o que é hoje em dia é uma loucura e continua a ser uma loucura, e é provavelmente hoje em dia das federações que é reconhecida internacionalmente como das federações mais bem organizadas no mundo, e continua num crescimento estonteante, e futuramente vai ter instalações novas e muita coisa está a acontecer.
Ai, que ele sabe segredos que nós não sabemos.
E ele assim respondeu às três perguntas que eu tinha para lhe fazer.
M80 Paddle Pop. Dica do professor.
Quer fazer um brilharete da próxima vez que for jogar paddle? As dicas da Academia Pedro Franchi ajudam.
Dica.
dica do professor.
A dica de hoje é sobre a diferença entre serviço à australiana ou clássico. Iniciantes no pádel talvez nunca tenham ouvido falar, mas é muito comum entre jogadores intermédios e avançados falarem para servir à australiana ou clássico. No entanto, muitos estão equivocados sobre o significado dos termos. A australiana é a tática de serviço mais utilizada entre jogadores intermediários e avançados. O objetivo é cada jogador ficar na sua posição, quer quando a sua dupla está a servir ou a responder, permitindo, desta forma, criar uma rotina nas várias fases de jogo do mesmo lado. A maior desvantagem é que, ao servir do lado contrário, onde estamos a jogar, teremos de percorrer maior distância para chegar à posição pretendida na rede. Já o clássico é a tática mais comum entre os jogadores iniciantes. O objetivo é cada jogador trocar de posição cada vez que servem. A vantagem da utilização desta tática é encurtar a deslocação para a rede de quem serve, não deixando assim espaços abertos, como acontece na australiana.
Dica do professor.
Já podes experimentar estas dicasinhas todas quando for jogar. E agora, as notícias do pádel com o nosso João Ramos.
M80 Paddle Pop Super Tie.
Olá, jogadoras e jogadores. Mais um sábado, mais um programa onde encontro o resumo das notícias de pádel da semana que passou. Vamos a elas para depois irem jogar. Começamos nos torneios internacionais, falando dos principais e da participação dos Tugas nos diversos torneios. No Qatar Premier Padel Major, que começou no passado domingo, vários jogadores portugueses estiveram em ação. Na qualificação, Pedro Araújo, Henrique Barbosa e Margarida Fernandes ficaram infelizmente pelo caminho e não conseguiram chegar ao quadro principal. Já no quadro, nas meninas, Catarina Santos passou brilhantemente a ronda de qualificação e foi depois derrotada na primeira ronda, onde também Patrícia Ribeiro perdeu. De forma surpreendente, infelizmente, Sofia Araújo perde nos 32 avos de final, enquanto Ana Catarina Nogueira conseguiu ultrapassar a primeira ronda e perde nos 32 avos de final contra a dupla número 1 do torneio. Nos homens e ainda no Qatar, Miguel Deus e Gustavo Nunes foram derrotados na primeira ronda. Viramos agulhas para o A1 Padel, a decorrer no México. Vasco Pascoal e Pedro Perri foram derrotados nos oitavos de final contra a Alemanha, e num jogo muito disputado em que ficou 4-6-4-6. E em Espanha, no FIP Promotion Alicante, que começou dia 6, teremos as jogadoras Constança Gurita e Clínia Santos no quadro principal e João Caiano também no quadro principal. Já na fase de qualificação, tivemos a dupla Diogo Jesus e Francisco Ramos, infelizmente, a perderem no seu jogo. Vamos então falar do último torneio internacional, o Ultimate Padel Tour de Leganés, que começou no final da semana passada. Vários jogadores portugueses entraram em ação. No qualifying temos Mafalda Fernandes, Margarida Fernandes, Catarina Santos e Pedro Araújo. Já no quadro principal, como cabeça de série 1, teremos Sofia Araújo com a sua colega Virginia Riera e Ana Catarina Nogueira com Bea Caldeira, dupla número 7. Ambas as duplas recebem um bye, já que têm cabeças de série. Nos homens, Luque entra no quadro e jogará na primeira ronda hoje, sábado. Olhamos agora para Portugal e falamos de dois temas. Primeiro, da inauguração da mais recente loja da Padel Nuestra em Portugal, mais concretamente em Lisboa. 29 de Fevereiro foi a data de inauguração da abertura da nova e maior loja da Padel Nuestra em Lisboa. Fica localizada no edifício World Trade Center em Carnaxide e contou com imensos jogadores da marca que cada vez mais apostam no mercado nacional. Fernando Alvim, Rubana Cruz, Sérgio Rosado, Helena Costa, entre outros. A empresa que tem Padel Nuestro Portugal continua a apostar nas lojas físicas do nosso país, tendo aberto recentemente lojas novas no Porto e em Guimarães. Já a Federação Portuguesa de Padel anunciou o time FPP para o ano 2024, com 6 elementos masculinos e 6 femininos, e também a aposta de 4 jovens jogadores para o time FPP Tour Jovem. Nos jovens teremos assim Afonso Fazendeiro, João Caiano, Miguel Deus, Nuno Deus, Pedro Araújo e Pedro Perri. Nas meninas teremos Catarina Santos, Catarina Vilela, Cláudia Gaspar, Luísa Roque de Pinho, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro. E no time FPP Tour Jovem, nas meninas Clarinha Santos e Constança Gurito. E nos homens, Diogo Pereira e Gustavo Nunes. Boa sorte para todos e um grande ano de 2024. Foram as notícias. Já podem jogar pádel, cuidado com o frio e toquem a cerveja por um chá. Até para a semana.
M80 Paddle Pop. Tempo.
Quais são as músicas que inspiram os nossos jogadores de paddle? Esta semana é a vez de um dos mais reputados jogadores nacionais, Vasco Pascoal.
Olá a todos, eu sou o Vasco Pascoal. Uma das músicas que mais gosto de ouvir é o Eye of the Tiger. Obviamente associo logo ao filme, ao Rocky, não é? E então é das músicas que me motiva mais antes de entrar em campo.
Paddle Pop. Tempo.
E está feito. M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é o outro campeonato.
E daqui a pouco este programa fica disponível em podcast para ouvir quando quiser. M80.pt e também nos sítios onde costuma ouvir os seus podcasts.
E nós voltamos no próximo sábado. Elsa Teixeira, Pedro Plantier, o Luís Nunes e também o João Ramos.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom
é sábado
semana.
Às 10 da manhã.
Paddle Pop, 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 Paddle Pop. M80 Paddle Pop.